por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
O legado continua.
A pesca esportiva nunca esteve tão conectada. Tecnologia e tradição lado a lado transformaram o jeito de pescar. Varas ultraleves e resistentes, linhas invisíveis que seguram peixes de mais de 200 quilos. Iscas que nadam, pulam e fazem barulho como presas reais. Roupas inteligentes, óculos que enxergam além da superfície. E nos barcos? A tecnologia vai além do GPS e sonares que revelam o fundo do rio como um verdadeiro raio-x. Motores elétricos silenciosos, ancoragem automática, controle total pelo celular. A nova geração chegou. A pesca esportiva virou também um esporte de precisão, inovação e performance. E continua sendo aquilo que mais importa. Uma paixão viva. Fish TV, conectando a tecnologia com a natureza.
PIB, inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, bem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é pra você.
Economia pra você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
Horas após a confusão na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Mota, disse que a ocupação da cadeira da presidência pelo deputado Glauber Braga é um desrespeito à própria Câmara e ao Poder Legislativo. Além de criticar a atitude de Braga, Mota determinou que seja feita uma apuração da conduta da segurança legislativa com relação ao que aconteceu com a imprensa.
A cadeira da presidência não pertence a mim, ela pertence à República. Pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformá-la em instrumento de intimidação, espetáculo ou desordem. Deputado, pode muito, mas não pode tudo. Na democracia, ele pode tudo dentro da lei e dentro do regimento. Fora disso, não é liberdade, é abuso. O presidente da Câmara não é responsável pelos atos que levaram determinadas cassações ao plenário, mas é sim responsável por garantir o rito, a ordem e o respeito à instituição. E eu não permitirei que regras sejam rasgadas ou que a Câmara seja aviltada. Há um equívoco grave na postura de quem acredita que democracia só existe quando o resultado lhe agrada. Quem se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado, porque para o extremista só existe um lado, o seu próprio. E quem só enxerga o próprio lado, nega o outro, nega o debate, nega o pluralismo e acaba negando a própria democracia. A Câmara não se curvará a esse tipo de conduta, nem hoje, nem nunca. A minha obrigação como presidente desta casa é proteger o parlamento. E foi isso que fiz ao seguir rigorosamente os protocolos de segurança e o regimento interno. O ato da mesa número 145, em seu artigo 7º, é claro. O ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios e locais sob responsabilidade da Câmara dos Deputados estarão sujeitos à interrupção ou à suspensão por questão de segurança. Determinei ainda a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. A minha obrigação é proteger a democracia do grito que cala, do gesto autoritário disfarçado de protesto, da intimidação travestida de ato político. E é isso que continuarei a fazer, garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional, com argumento, não com agressão simbólica, com voto, não com invasão da mesa. Hoje ficou claro que quem tentou humilhar o legislativo, humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo, escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara, encontrou uma instituição firme, serena e inegociável. O extremismo testa a democracia todos os dias. E todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo. É isso que continuarei a fazer. Porque nenhum deputado é maior do que esta casa. Mas esta casa é maior do que qualquer extremismo. Muito obrigado.
Sobre o assunto, eu e Lene Leone conversamos com o jornalista Cláudio Humberto. Para analisar tudo isso, boa noite, Cláudio Humberto. A Câmara hoje vai longe, né? Porque eles retomaram agora o trabalho, mas ainda tem essa situação toda aí que pesou e vai continuar pesando na sessão que está sendo realizada nesse momento. Cláudio.
Muito boa noite, Felipe, Lene. Que baixaria, hein? Meu Deus do céu. Isso aí é coisa de Câmara Municipal de um município muito, muito longínquo, né? Onde as coisas são decididas no braço. O deputado Glauber Rocha, ele é um conhecido barraqueiro na Câmara dos Deputados. Ele não tentou chegar na Câmara, ele sequestrou a presidência da Câmara dos Deputados, né? Foi o que a gente viu aí. E cabe inclusive a pergunta, né? Será que o deputado vai ser incluído naquela ação interminável, né, do Supremo Tribunal Federal por crime contra as instituições democráticas? Eu duvido. Ele é do PSOL, né? O deputado não é acusado de bater de frente com ninguém. Ele é acusado de bater nenhum cidadão. Ele expulsou o cidadão a pontapés da Câmara, com esse jeitinho cândido de ser. Ele expulsou o cidadão do qual discordou. Enfim, eu ouvi alguma coisa do cidadão lá que era ligado ao MBL, que era um grupo jovem de conservadores, e expulsou o cidadão a pontapés. Tem imagens disso. E foi por essa razão que os deputados decidiram expulsá-lo. Eu conversei com o deputado do PSOL. O que ele me disse foi que quando o Conselho de Ética decidiu recomendar a cassação desse deputado do PSOL do Rio de Janeiro, ele fez greve de fome nas instalações da Câmara. E a greve durou alguns dias, etc., até quando o presidente da Câmara, já era Hugo Mota, teve uma conversa no pé do ouvido com o Glauber Rocha, que o fez suspender a greve de fome. Esse parlamentar me disse que o Hugo Mota prometeu ao Glauber Rocha que ia protegê-lo, que ele não se preocupasse, que ele não ia ser cassado, que não ia colocar essa proposta, essa recomendação de cassação de mandato para ser apreciado pelo plenário da Câmara. E hoje, se isso é verdade, ele descumpriu esse compromisso assumido com o Glauber Rocha, um compromisso que ele não poderia assumir, porque, afinal de contas, a decisão disso é do plenário da Câmara, não é isoladamente do presidente. O presidente é dono da pauta e coloca a questão em votação se quiser. Ele segurou essa proposta de cassação do deputado Glauber Rocha por quase 250 dias. Portanto, assim, é uma atitude indevida do presidente da Câmara sobre todos os aspectos, de um lado e de outro, né? Não só por postergar esse momento, como por haver feito promessas, se é que ele fez mesmo, que não poderia cumprir.
Cláudio, deixa eu só, porque é absolutamente normal, eu já cometi esse erro, outros ao vivo já cometeram esse erro. Glauber Braga, né? E não o homem, e não o homem do Deus e o Diabo na Terra, do Sol e tantos outros.
Glauber Braga,
é Glauber Braga. Não, perfeito.
O Glauber acaba fazendo a gente confundir. Glauber
eu,
Braga, exatamente.
Não, eu já fiz isso.
Desculpa a memória de Glauber Rocha.
E eu já fiz isso também no ar, então a gente lembra. Fala Glauber, a gente lembra lá do cineasta. Lene,
então, o deputado barraqueiro, é isso que ele fez hoje, foi mais um barraco agora na vida dele. Ele fez isso continuamente, sabe? Quem acompanha os trabalhos da Câmara, ninguém registrava, porque há uma certa condescendência com parlamentares de esquerda, de uma maneira geral, sobretudo os do PSOL. Mas ele, diariamente, ele insultava os deputados lá no plenário da Câmara, ele vivia provocando confusão, até que um dia ele encontrou essa confusão.
A gente tem outros assuntos contigo, mas só dizer o seguinte... Hugo Mota não tem nada que tirar a imprensa de plenário, não tem nada que...
Ah, sim, isso aí é outra coisa.
Não, isso é lamentável.
Não, assim, aquela truculência dos seguranças lá da Câmara é cumprindo ordens, não tem
exatamente
dúvida disso, né? A gente viu ali seguranças estapeando, batendo no rosto de jornalistas. Eles foram expulsos, foram jornalistas lá trabalhando, cumprindo o seu dever. E outra coisa, você sabe que em dado momento, eu que acompanhei uma parte pelo site, pelas imagens da TV Câmara, transmitidas pelo site da Câmara, em dado momento eles censuraram, parece ter sido ordem também de Hugo Mota, censurar a imprensa de toda forma, né? Ora impedindo o trabalho do jornalista, a gente está vendo aí essa figura truculenta, empurrando todo mundo e também dando tapas e empurrões em jornalistas. Isso vai ficar por isso mesmo, né? Vai ficar por isso mesmo também a ordem que certamente foi dada pelo presidente da Câmara. Enfim, vamos aguardar para ver.
Há pouco eu li aqui notas de repúdio, tanto da FINAJ como do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Brasília. Agora também nota de repúdio da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, sobre esse acontecido na Câmara na tarde de hoje, falando sobre justamente a ação violenta da Polícia Legislativa contra jornalistas, falando que é uma grave afronta à liberdade de imprensa, ao direito à informação, e a Abratel se solidariza, portanto, com profissionais atingidos, reforçando a exigência de respeito à integridade física dos comunicadores.
A única intenção do Hugo Mota, de acordo com o que circula aqui nos bastidores da política, inclusive entre presidente de partido, é simplesmente entregar de bandeja essas três cabeças. E o deputado barraqueiro do PSOL entrou na lista para tentar, de alguma maneira, acalmar as bancadas de centro-direita na Câmara com essa votação de cassação dos três mandatos.
Cláudio Humberto, obrigado a você. Até amanhã, às 8 da manhã, no Jornal Gente, vai ter muita coisa para você comentar de novidade, porque a noite, pelo jeito, vai ser longa em termos de congresso. Cláudio, abraço.
Boa noite, criança.
Obrigada.
Abraço, boa noite, bom trabalho para vocês. Até amanhã.
Band News TV, na velocidade da notícia.
experiência gastronômica baseada nas músicas do Rei Leão é uma das principais novidades do Disney Destiny, o mais novo navio da companhia. Enquanto os passageiros degustam pratos inspirados na culinária africana, cantores e atores se apresentam no palco central.
A programação é feita de forma com que você conheça todos os restaurantes do navio. Então, depois de você jantar na grande novidade aqui no Rei Leão, você vai também conhecer pelo menos outros dois restaurantes.
Sucesso em navios anteriores, Worlds of Marvel também está presente no Destiny, com heróis, vilões e personagens bem conhecidos do grande público. Telas de alta definição garantem um jantar bastante divertido.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
PIB, inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, bem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é pra você.
Economia pra você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio. E quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem pra quem começa pelo simples e pra quem já domina o lado mais técnico. No Fly Fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultra Light, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Em um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque para quem quer se fundir à natureza em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos e cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Tumulto na Câmara dos Deputados, tem agressão da Polícia Legislativa a jornalistas. Entidades protestam contra ataque à liberdade de imprensa. Senador Flávio Bolsonaro visita o pai na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e diz que candidatura é irreversível. A Austrália é o primeiro país a banir redes sociais para menores de 16 anos. Proibição já começou a valer. Papa Leão XIV se encontra com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e fala sobre a necessidade de continuar um diálogo visando uma paz justa e duradoura. parentes de um dos bandidos mais procurados do Rio de Janeiro foram presos a caminho da fronteira com a Bolívia. O alvo da operação era o traficante conhecido como Peixão, que fugiu. Com os parentes dele, a polícia encontrou muitas joias.
Uma fortuna em joias, cordões e anéis de ouro da ostentação do crime organizado. Mano Arão, Força de Defesa de Israel e Varão de Guerra. Codinomes usados por um dos traficantes mais procurados do Brasil, Álvaro Malaquias, o Peixão. A Estrela de Davi, símbolo exibido no topo do Complexo de Israel, também estava em um dos cordões. Nessa terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal interceptou dois carros usados pela família do chefe do 3º Comando Puro para fugir do Rio de Janeiro para a Bolívia. Segundo a PRF, a esposa de Peixão, com 3 filhos e 1 sobrinho do traficante. Deixaram Rio de Janeiro, percorreram mais de 1.200 quilômetros de carro até Campo Grande. A abordagem aconteceu na BR-262, por volta do meio-dia. Eles foram presos e encaminhados à sede da Polícia Federal, no Mato Grosso do Sul, prestaram depoimento e já foram soltos. O plano deles era seguir de carro até a cidade de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, percorrendo mais 600 quilômetros. Aos agentes da PRF, os motoristas disseram que foram contratados por um conhecido que mora na Bolívia para transportar os passageiros. Na revista do veículo, os policiais encontraram a fortuna em joias. O sobrinho do traficante afirmou ser o dono dos cordões e anéis de ouro. A inteligência da Polícia Rodoviária Federal tinha informação de que o traficante Peixão estava no comboio com a família, mas teria conseguido escapar. Os parentes do traficante vão responder por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e organização criminosa. Peixão comanda o 3º Comando Puro dentro do Complexo de Israel. Na região vivem cerca de 140 mil pessoas. Álvaro Malaquias está na lista dos bandidos mais procurados do Brasil, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta segunda-feira.
Os 6 influenciadores presos ontem no Rio de Janeiro ganhavam dinheiro não apenas com os vídeos na internet de corridas de carro clandestinas e manobras imprudentes. A polícia investiga agora o envolvimento deles no esquema milionário de apostas ilegais.
Os vídeos com manobras radicais eram, na verdade, uma isca. Um conteúdo imprudente usado para atrair mais seguidores. Segundo a polícia, essa era apenas a parte visível de um esquema que arrecadava cifras milionárias com a divulgação de apostas ilegais. A suspeita é de que o grupo comprava artigos de luxo para lavar o dinheiro obtido com os jogos irregulares. As investigações estão sendo aprofundadas para identificar outros envolvidos e apurar a dimensão financeira do esquema. As plataformas de apostas também podem ser penalizadas, mas a maioria opera fora do Brasil, o que dificulta a ação das autoridades.
Toda vez que a gente precisa fazer a intimação ou a citação de qualquer representante legal dessas plataformas, nós temos que fazer via Ministério da Justiça daqui do Brasil para o Ministério da Justiça do país onde elas estão hospedadas. Elas têm total responsabilidade, responsabilidade penal inclusive, porque como a gente vem explicando, né, se trata de um negócio criminoso, que ilude as pessoas.
Então elas funcionam de forma completamente arbitrária, ou seja, não há nenhuma garantia do usuário que está inserindo valores ali que ele vai ganhar, a forma como esse ganho se dá. Então elas funcionam como verdadeiras pirâmides.
A empresa Meta, dona do Facebook e do Instagram, não quis comentar o assunto.
Mas devia, né? A Meta devia comentar o assunto, sim. A polícia ainda tenta localizar as 13 obras de arte roubadas da Biblioteca Mário de Andrade no centro de São Paulo no último domingo. Um criminoso está preso, o outro segue foragido.
Essa dupla carrega pelo centro de São Paulo as ilustrações roubadas da Biblioteca Mário de Andrade. Um deles foi preso e confessou à polícia ter cometido o crime por encomenda. Felipe dos Santos receberia 50 mil reais. Mesmo com a prisão, nada foi recuperado. Nesse momento, instituições e associações ligadas à arte foram notificadas e devem avisar imediatamente a polícia caso encontre algum dos itens sendo vendidos ou em acervos. As 13 gravuras roubadas, 8 do pintor francês Henri Matisse e 5 do modernista brasileiro Cândido Portinari, foram incluídas em um cadastro mundial de obras desaparecidas da Interpol. hoje com 57 mil itens. Aqui no Brasil também há uma ferramenta parecida, o Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos.
A obra de arte é única, né? Ela tem uma imagem que não muda, então é fácil identificar. Não tem uma alteração que consiga fazer para ela se passar por outra obra. E é muito fácil de registrar a imagem e divulgar isso entre o mercado.
Essas telas aqui foram roubadas durante o assalto numa casa em 2021. A polícia recuperou as obras este ano. Nesse caso, o proprietário recebeu o valor do seguro. As telas passaram a pertencer à seguradora, que colocará tudo à venda num leilão. Geralmente, as obras de arte roubadas, como no caso da Biblioteca Mário de Andrade, têm como destino o mercado ilegal no exterior. Essa arquiteta especialista em segurança e tecnologia reforça que a proteção desses patrimônios deve ser atualizada constantemente.
Câmeras, né, de vigilância, né, tanto interna como externa, em algumas situações também detectores. Os acervos, dependendo da condição deles, eles podem ter também, inclusive, chips de detecção, uma série de coisas que podem ser rastreadas. Por isso que eu falo sempre numa análise, né, que tem que se fazer do risco que envolve aquele acervo, aquela coleção que está exposta. Né?
Do roubo do Louvre, tá aí. Um roubo em pleno centro de São Paulo, os bandidos entraram e saíram com absoluta facilidade, né? E temos mais de 4 milhões de reais em obras nesse momento desaparecidas. Gente, já está valendo para todo o Brasil as novas regras para se obter a carteira de motorista. A principal é que cursar autoescola deixou de ser obrigatório. E para quem já é habilitado, também existem novidades. Confira na reportagem.
O novo modelo flexibiliza tanto o curso teórico quanto as aulas práticas. Entre as principais mudanças está o fim da obrigatoriedade de fazer aulas em autoescolas. O conteúdo teórico será oferecido de graça no aplicativo CNH do Brasil, lançado nesta terça-feira. E não há necessidade de cumprir carga horária mínima. Outras mudanças são: o aluno poderá usar o carro particular e optar por aulas com instrutor autônomo, credenciado pelo DETRAN. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo. Quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça. Também não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que era de 1 ano. Lembrando que as provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e de biometria. Este especialista em trânsito faz um alerta.
O dia a dia, marcado pela gravidade, pela brutalidade das ruas, pode sim cobrar um preço muito caro de pessoas despreparadas, mas com a posse da CNH, dirigindo e trafegando. E acreditamos que mais acidentes, mais tragédias poderão acontecer.
A renovação da CNH será automática e de graça para o motorista que não tiver nenhum ponto de infração no ano anterior ao vencimento.
As mudanças são válidas para todas as categorias. O Ministério dos Transportes calcula que o custo para tirar a carteira de habilitação, que podia chegar a R$5 mil, deve ficar 80% mais barato.
O relator da PEC da Segurança Pública, deputado Mendonça Filho, apresentou o texto da PEC da Segurança Pública. Entre os pontos, o projeto endurece medidas contra o crime organizado, cria o direito da vítima, justiça e regime de cooperação. O texto também propõe um referendo sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Sobre o assunto, Band News TV conversou com Mendonça Filho. Acompanhe.
A proposta ela inova em vários aspectos, porque ela enfrenta o crime organizado, inclusive possibilitando a alta cúpula das facções criminosas terem penalização até de ausência de progressão penal e um regime muito rígido no cumprimento de penas. Ao mesmo tempo também a gente reforça o sistema penitenciário brasileiro, tanto o estadual dos estados como também o federal, com mais, eu diria, autonomia por parte dos estados, reforço da polícia penal, dentre outras coisas. Com relação especificamente à maioridade penal, esse é um tema que pode-se dizer até tabu, né? 16 anos ou não, ou mais, se você pode ou não penalizar o jovem ou ele ter a condição de responder perante a lei, né? O que é que nós estamos discutindo com os líderes e que apresentamos a tese de que esse assunto possa ser submetido a referendo, já que houve no passado uma decisão da Câmara dos Deputados que aprovou a redução da maioridade penal. Agora, essa aprovação no texto que está sendo proposto seria exclusivamente para crimes violentos contra a vida, estupro, dentre outros, que muitas vezes você tem um jovem de 16, 17 anos que comete um crime como esse e ele entra no regime socioeducativo, com o máximo de 3 anos de internamento. Então, a gente precisa discutir com a sociedade se ela tem disposição ou não de avaliar uma alteração na Constituição para prever uma punição mais rígida, mesmo que seja em penitenciárias específica para esse tipo de jovem que comete crimes violentos e que, na visão da grande maioria da população, eles são, eu diria, tratados como pessoas que não têm a plena consciência, o que não é verdade.
Um outro ponto do texto também muito importante, e que esse já se falava, já inclusive há bastante tempo, é o fim da progressão de pena para alguns tipos de crimes, principalmente para facções criminosas. Como é que o senhor apresenta e como é que o senhor acha que ele vai ser recebido pelos seus colegas na Câmara dos Deputados na hora da votação?
No projeto de lei antifacção, relatado pelo ex-secretário Derrite, deputado Derrite, ele fixou que o cumprimento de pena para a cúpula das facções altamente violentas e lesivas do ponto de vista de capacidade de produzir o mal nessas organizações criminosas, eles possam cumprir pelo menos até 85% da pena. Porque no passado houve uma legislação que impunha até para crimes hediondos a possibilidade de que eles teriam direito também à progressão de regime. Eu estou estabelecendo nessa PEC, que estou relatando, progressão, a hipótese de progressão zero para crime, da cúpula dessas facções criminosas que dominam o território, aterrorizam a população, se servem até de menores, de familiares que residem nas proximidades dos líderes das facções, comandam o crime também do ponto de vista de atividade econômica, o comércio, a internet, o gás de cozinha. Então, esses líderes de facção, eles precisam entender que se porventura houver esse tipo de prática criminosa, eles poderão ser penalizados até com 40 anos de cadeia, sem direito à progressão. Então, é realmente um endurecimento do regime de cumprimento penal para a cúpula dessas facções que eu acabei de me referir.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Agora tem saúde do lado do povo brasileiro. Agora tem mais cuidado do lado de quem precisa. Agora tem cirurgia pra Sandra.
Eu tava com esse problema na minha perna. Faz 6 meses que eu tô afastada do trabalho. Não é brincadeira, não. Aí ligaram pra mim. A senhora ainda está interessada de fazer sua cirurgia? Agora a gente tem atendimento mais rápido. É um sonho realizado.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
A notícia que você precisa saber. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
Em um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Muito bem, deputado. E como é que o senhor se posiciona diante disso? É uma vergonha, né?
Ah, entendi. Na hora da eleição vale tudo. Que bom.
Aqui você vai lidar com a verdade dos fatos. Opinião é como cotovelo, orelha, todo mundo tem. Não é? Agora, informação, aí já é coisa mais rara.
Se você gostasse de tudo que eu falo, você não seria você, você seria eu.
Ah, Reinaldo, mas eu não gosto das análises que você faz. Eu não quero que você goste nem desgoste, eu quero que você pense a respeito. Ah, mas eu só gosto de ouvir as coisas com as quais eu concordo. Faz o seguinte, acorda, faz um discurso diante do espelho e pronto. Né? Você fica satisfeito. Se as coisas estão confusas, atrapalhadas, enroladas, vem pra cá que a gente desconfunde. É por isso que esse programa chama O É da Coisa.
O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. De segunda a sexta-feira, às 18h, ao vivo, na Band News TV. De cassação, o deputado Glauber Braga ocupou a cadeira do presidente da Câmara. Hugo Mota determinou a retirada à força do deputado pela Polícia Legislativa e mandou cortar o sinal da TV Câmara. Resultado:
cenas de tumulto e purra-purra, agressão a jornalistas. O acesso da imprensa e até de parlamentares ao plenário foi proibido.
A confusão na Câmara em Brasília e é uma violência contra a liberdade de informação. A cobertura completa nessa edição do Jornal da Noite. E você vai ver também.
Greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo, convocada de última hora, provoca caos na volta para casa do trabalhador.
Preso desde a semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, deixa a prisão.
Já estão valendo as novas regras para tirar a carteira de motorista, como o fim da obrigatoriedade de cursar autoescola.
Polícia faz mega operação na Argentina contra esquema de lavagem de dinheiro no futebol.
As invenções da culinária oriental no Brasil são de arrepiar qualquer restaurante japonês tradicional. E em época de Natal, que tal o sushi Tony?
Freira coloca tênis, sai correndo e chama a atenção ao disputar uma prova de rua. E é nesse ritmo que o Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo. Olá.
Boa noite. A terça-feira foi de um verdadeiro caos em São Paulo.
Além da forte chuva que caiu na cidade o dia inteiro, a população foi pega de surpresa no fim da tarde por uma greve de motoristas e cobradores de ônibus.
Agora à noite, muitas pessoas ainda aguardavam nos pontos de ônibus.
Há 4 horas que eu estou esperando o ônibus para chegar em casa.
Deviam avisar, né? Avisar pro pessoal, deixar todo mundo na rua.
O jeito era buscar uma alternativa para chegar em casa.
Eu tô tentando pegar um carro de aplicativo, mas eu não consigo porque tá muito caro pra Zona Leste.
Quanto é que tá dando aí?
R$93 pra minha casa.
Quanto que daria normalmente?
Ah, uns R$40.
Tô vendo o Uber aqui, mas tá muito caro.
Tá dando quanto o aplicativo?
200 e pouco.
200 e pouco aí não dá, né? Esse daqui é o Terminal Parque Dom Pedro, no centro de São Paulo. E olha só, as plataformas estão vazias. Não tem nenhum ônibus por aqui. Agora são quase 9 horas da noite e na última hora esse foi o cenário. O que chama atenção é que se não fosse a greve, nesse mesmo horário, o movimento por aqui seria intenso. O caos começou no fim da tarde, que já era complicada por causa da chuva. Motoristas começaram a retirar os ônibus de circulação, depois de receberem a informação de que as empresas não pagariam o 13º salário, nem o vale-refeição das férias.
Eles têm o direito a batalhar pelo objetivo deles, mas devia fazer que nem faz antes. Para meia-noite, avisa que não vai ter ônibus, pronto.
Rapidamente, terminais e paradas de ônibus pela cidade ficaram lotados. A paralisação afetou mais de 3 milhões de pessoas. O impacto no trânsito foi imediato. O rodízio foi suspenso e São Paulo bateu o recorde de congestionamento no ano, com quase 1.500 quilômetros. Em entrevista ao Brasil Urgente, o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, afirmou que não havia motivo para as empresas não pagarem o 13º aos funcionários.
Por uma irresponsabilidade dessas empresas e que a Prefeitura de São Paulo não deve, não é um real, não deve um centavo para nenhuma das empresas. Portanto, é obrigação da empresa pagar em dia o salário, o 13º, as férias dos seus funcionários.
Agora à noite, uma reunião na Prefeitura pôs fim à paralisação. As empresas se comprometeram a fazer os pagamentos.
Mas enquanto isso, a situação ainda é complicada em São Paulo. A gente tem imagem ao vivo agora da Avenida Paulista. A gente não observa nesse momento a circulação do transporte público, alguns carros e motos. O chão molhado mostra que a chuva dificulta ainda mais a volta para casa. A expectativa é de que com a chegada dos ônibus noturnos, a situação aos poucos seja normalizada depois do anúncio desse fim da greve, do fim da paralisação. Mas fato é que a vida ainda está complicada para quem precisa do transporte público na capital paulista.
Tumulto, empurra-empurra, agressão a jornalistas. A confusão foi grande hoje na Câmara em Brasília. Ameaçado de cassação, o deputado Cláuber Braga sentou na cadeira do presidente e teve de ser retirado à força. Direto de Brasília, Natália Paz tem todas as informações. Boa noite, Natália.
Boa noite a você, Felipe, e a todos. A confusão começou por volta das 4 horas da tarde, quando o deputado Cláuber Braga ocupou a cadeira de Hugo Mota, presidente da Câmara. Foi um protesto dele contra a decisão anunciada mais cedo por Mota de pautar a votação do projeto que reduz a pena dos condenados por tentativa de golpe, além do processo de cassação dele, que deve ser votado nesta quarta. O deputado do PSOL é acusado de quebra de decoro parlamentar por envolvimento numa briga com um militante de direita em 2024. O presidente da Câmara determinou a retirada de Cláuber à força pela Polícia Legislativa, ao mesmo tempo em que o sinal da TV Câmara foi cortado e o acesso da imprensa ao plenário foi proibido. 2 horas depois, vídeos gravados por parlamentares mostram a confusão. De um lado, aliados tentando proteger Cláuber; do outro, a polícia arrancando ele da cadeira. Ele e outros deputados do PSOL passaram por exames de corpo de delito e registraram um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. O tumulto não se limitou à mesa diretora e aconteceu também do lado de fora do plenário. Jornalistas que foram impedidos de trabalhar sofreram agressões da Polícia Legislativa. O repórter Túlio Amâncio esteve no meio da confusão.
Nós estamos no Salão Verde da Câmara dos Deputados, na entrada do plenário. Esse tumulto aqui é porque nem jornalistas, nem assessores e nem deputados podem ter acesso ao plenário. O presidente da casa, Hugo Mota, determinou o fechamento de todos os acessos.
Hugo Mota afirmou que determinou a apuração de possíveis excessos contra a imprensa e retomou a sessão horas depois. Ele classificou a ocupação da cadeira como algo que desrespeita a própria Câmara e o Poder Legislativo. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais condenaram com veemência o cerceamento ao trabalho dos jornalistas que acompanhavam a sessão plenária da Câmara nesta terça-feira. Afirmaram que o impedimento do trabalho de jornalistas e o corte de sinal da TV Câmara são incompatíveis com o exercício da liberdade de imprensa. A Abrage considerou inaceitáveis a censura imposta à imprensa pela Câmara e a violência contra jornalistas e parlamentares, além de cobrar explicações e responsabilização dos culpados. A FENAGE e o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal também repudiaram o episódio de violência e censura, cobrando explicações do presidente da Câmara pelo que chamaram de sério atentado a um importante pilar da democracia brasileira. Felipe.
Agrediram jornalistas e com eles a liberdade de imprensa, o que é inaceitável. Nós vamos acompanhar para saber quem será responsabilizado por essa agressão à democracia.
E a Câmara deve analisar nesta quarta os processos contra os deputados Glauber Braga e Carla Zambelli. Glauber responde por quebra de decoro, enquanto Zambelli foi condenada duas vezes pelo STF. A presidente da Casa ainda anunciou, o presidente da Casa ainda anunciou que as cassações de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem serão discutidas na próxima semana. Preso desde a semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, foi solto. A decisão é do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e a repórter Laila Lac tem mais informações. Boa noite, Laila.
Boa noite, Felipe. Boa noite, Thaís. Menos de uma semana depois de ter sido preso, Rodrigo Bacelar deixou a superintendência da Polícia Federal no início da noite dessa terça-feira. Ele deixou o local já com a tornozeleira eletrônica. O equipamento foi colocado aqui mesmo na PF pela equipe da Secretaria de Administração Penitenciária depois que o parlamentar passou pelo procedimento de corpo de delito. Agora, Rodrigo Bacelar vai continuar afastado da presidência da Alerj enquanto durar a investigação. Essa é uma das medidas cautelares estabelecidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Também foi determinado o recolhimento domiciliar noturno. Ele tem que ir para casa às 7 horas da noite, com exceção menos quando precisar ir até a Alerj para participar de votações ou de sessões. Bacelar também está proibido de manter contato com outros investigados, teve que entregar os passaportes à Polícia Federal e também terá a suspensão de porte de arma e outros registros semelhantes.
Laila Lac, direto do Rio. A Polícia do Rio de Janeiro divulgou as imagens de um novo caso de violência contra a mulher. Dessa vez, o crime foi cometido por um turista dos Estados Unidos. O repórter Luiz Valcir tem mais informações. Boa noite, Valcir.
Boa noite, Thaís, Felipe, boa noite a todos. O caso aconteceu em outubro, mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira. Câmeras do elevador de um prédio em Botafogo, na zona sul aqui da capital fluminense, registraram as agressões. Eric Hernandes empurra a vítima e desfere socos, chutes e até uma cotovelada na mulher que é a namorada dele. Moradores do local chamaram a polícia após escutarem os pedidos de socorro. A mesma câmera que flagrou a violência registrou um instante da prisão. A mulher, que não teve a identidade revelada, precisou levar mais de 20 pontos na cabeça e no rosto. Eric Fernandes responde em liberdade por lesão corporal depois de passar 15 dias preso.
Devia continuar preso, né? Porque as agressões realmente são horrorosas contra uma mulher indefesa em um elevador. No interior de São Paulo, um homem escapou por pouco de ser atropelado em Birigui. Ele andava pela calçada quando um carro atrás dele perdeu o controle e bateu violentamente no poste e depois em outros dois carros. A motorista fugiu do local do acidente. Sorte demais, hein?
22 pessoas morreram no incêndio em um prédio comercial em Jakarta, na capital da Indonésia. A polícia acredita que o fogo começou depois da explosão de uma bateria no primeiro andar. O prédio abriga o escritório de uma fabricante de drones que tem clientes nos setores de mineração e agricultura. Funcionários estavam almoçando no momento do incêndio e conseguiram escapar por uma escada improvisada.
Já estão valendo as novas regras para tirar a carteira de motorista. A principal é que cursar autoescola deixou de ser obrigatório. E para quem já é habilitado, também há novidades.
O novo modelo flexibiliza tanto o curso teórico quanto as aulas práticas. Entre as principais mudanças está o fim da obrigatoriedade de fazer aulas em autoescolas. O conteúdo teórico será oferecido de graça no aplicativo CNH do Brasil, lançado nesta terça-feira. E não há necessidade de cumprir carga horária mínima. Outras mudanças são: o aluno poderá usar o carro particular e optar por aulas com instrutor autônomo, credenciado pelo DETRAN. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo. Quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça. Também não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que era de 1 ano. Lembrando que as provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e de biometria. Este especialista em trânsito faz um alerta.
O dia a dia, marcado pela gravidade, pela brutalidade das ruas,
pode sim cobrar um preço muito caro de pessoas despreparadas, mas com a posse da CNH, dirigindo e trafegando. E acreditamos que mais acidentes, mais tragédias poderão acontecer.
A renovação da CNH será automática e de graça para o motorista que não tiver nenhum ponto de infração no ano anterior ao vencimento. As mudanças são válidas para todas as categorias. O Ministério dos Transportes calcula que o custo para tirar a carteira de habilitação, que podia chegar a R$ 5.000, deve ficar 80% mais barato.
Nada como um banho de mar para aliviar o calor, né? E foi o que fez uma capivara em Santa Catarina. O animal foi flagrado em meio aos banhistas se refrescando na praia de Calheiros, na Grande Florianópolis. Os termômetros marcavam quase 30 graus e o bicho aparece desse jeito, mergulhando, caminhando à beira-mar. A região é conhecida pelas águas cristalinas e tranquilas. E a espécie é o maior roedor do mundo e tem o hábito de viver em áreas próximas de rios e nadar também com destreza. Mais uma dica, especialistas sugerem que as pessoas evitem a aproximação com o bicho.
Na Colômbia, motoristas levaram um enorme susto depois que uma rocha gigantesca se soltou do penhasco e rolou pela estrada. As câmeras de segurança de uma casa flagraram um momento em que várias pessoas correm para escapar da rocha. Um homem abandona a moto que segundos depois é esmagada pela pedra. Apesar do prejuízo para o motociclista, o veículo foi capaz de conter a rocha, evitando que diversas casas fossem danificadas. Ainda bem, ninguém ficou ferido.
Felipe, você sabe que eu adoro correr, né? Sempre que posso, coloco o tênis e vou para a rua. Mas não estou sozinha, olha só.
Ainda bem que não me convida.
Eu sei que não vai dar em nada. Uma freira ficou famosa depois de aparecer competindo em uma prova de corrida na Paraíba. Ei. Ela, que é adepta de atividades físicas há muito tempo, quer servir de inspiração para outras pessoas. Fica então ligado, Felipe.
Essa foto viralizou nas redes sociais nesse último fim de semana. Chegou a ter mais de 120 mil curtidas. A personagem da foto é a irmã Rosineide Trajano, que participou de uma corrida de rua aqui em João Pessoa e fez a prova de 5 quilômetros.
Realmente nem esperava e nem imaginava isso, né? Porque fui participar da corrida como alguém que é adepto ao esporte, alguém que estuda esporte, inclusive estou finalizando o curso de licenciatura em educação física. Não esperava realmente essa repercussão. Nós corremos juntas, né, os 5 quilômetros no dia da corrida. Ela incentivou, ajudou, chegamos juntas e isso foi muito interessante.
Correr com essa roupa, será que atrapalha?
Não atrapalha, gente. Sou muito feliz com a minha veste, sou muito feliz com a minha vocação e sou muito feliz correndo desta forma.
A freira nasceu em Juazeirinho, no interior da Paraíba, e faz parte do Instituto das Irmãs Diocesana, do Divino Coração. Ela tem um sonho.
De montar aqui no nosso convento um espaço de uma academia, para que todas as irmãs também possam praticar esporte e que desta forma a gente consiga levar a mais lugar e de forma melhor o coração de Cristo, porque a nossa missão principal é essa.
Com a medalha da corrida da Imaculada na mão, a irmã Rosineide quer continuar sendo inspiração.
Como diz a nossa madre, conhecer não te compromete, mas acertar te realiza.
Inspirador, né?
Agora vai correr?
Quem sabe?
Zero confiança.
A Polícia Federal da Argentina fez uma grande operação contra a lavagem de dinheiro no futebol. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da federação e em dezenas de clubes, incluindo alguns da primeira divisão. No centro da investigação, Thaís, está uma financeira que patrocina os clubes e a seleção da Argentina. A empresa pertence a um aliado do presidente da AFA, Cláudio Tapia. É suspeita de evasão de divisas e de usar laranjas para dar empréstimos aos clubes. O esquema teria movimentado mais de 500 milhões de dólares, cerca de 3 bilhões de reais.
Agora a gente fala, Felipe, da defesa de Jair Bolsonaro, que pediu a autorização do Supremo para que o ex-presidente faça uma cirurgia. Vamos então voltar a Brasília. Natália Paz, mais uma vez conosco ao vivo, tem as informações. Natália, conta mais.
Thaís, os advogados apresentaram uma avaliação médica que diz que Bolsonaro precisa de cirurgia com anestesia geral, tanto para o tratamento do quadro de soluços, como em razão da piora do diagnóstico de hérnia. Afirmam que a internação hospitalar deve ser imediata durante 5 a 7 dias. Alegam ainda que o ex-presidente tem se queixado de dores e desconforto na superintendência da Polícia Federal e cobram mais uma vez a transferência para a prisão domiciliar humanitária. Na Câmara, a costura para votar o projeto de redução de penas. Os deputados estão, neste momento, discutindo essa proposta que pode beneficiar Bolsonaro. O Túlio Amâncio traz mais detalhes desse acordo.
Dosimetria. A proposta para reduzir o tempo de prisão dos condenados por tentativa de golpe estava parada na Câmara há meses. O principal ponto do projeto é unir os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Com isso, as penas não vão mais ser somadas. O projeto prevê que o condenado pode migrar para o semiaberto depois de cumprir 1/6 da pena, e não mais 1/4. No caso de Bolsonaro, o tempo de prisão em regime fechado pode cair para 2 anos e 4 meses. Palavras do relator.
Essas pessoas todas serão liberadas, todas serão libertadas. E aqueles que tiveram uma pena maior, como por exemplo o Bolsonaro, terão uma redução de 27 anos e 3 meses, para coisa de 2 anos e 4 meses.
O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, aceitou votar a redução de penas sem alterações no texto que forçassem a anistia. O acordo foi costurado pelo Centrão sem o aval da liderança do governo. Para a dosimetria entrar em vigor, o texto tem que primeiro passar aqui pela Câmara, depois pelo Senado e, por último, ser sancionado pelo presidente Lula.
Nós vamos deliberar este projeto no plenário do Senado Federal assim que a Câmara dos Deputados deliberar.
Líderes do governo criticaram a decisão do presidente Hugo Mota de pautar a dosimetria.
É inaceitável que o parlamento queira, de forma oportunista, reduzir a pena de Jair Bolsonaro. Toda lei tem que ser geral.
O senador Flávio Bolsonaro diz que a pré-candidatura dele à presidência será mantida. Flávio visitou o pai hoje na superintendência da Polícia Federal em Brasília. Foi o primeiro encontro depois do anúncio da pré-candidatura.
Falei para ele do ânimo generalizado da nossa militância, que estava de cabeça baixa, estava angustiada, sem o norte para seguir. Agora o presidente Bolsonaro deu esse norte. Palavras dele: não vamos voltar atrás, vamos seguir em frente.
Ontem, Flávio recebeu em casa, para um jantar, caciques do Centrão: Ciro Nogueira, presidente do PP, Antônio Rueda, do União Brasil, e Valdemar Costa Neto, do PL. Nogueira e Rueda disseram que vão conversar com os partidos, mas nos bastidores afirmaram que Flávio ainda não tem viabilidade para disputar a presidência. O Centrão aposta em Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, na corrida ao Planalto.
Você confere todos os dados da pesquisa eleitoral no site da Band. O nome da direita na disputa para a presidência no ano que vem. Veja no comentário de Fernando Mitri.
Enquanto o governador Tarcísio de Freitas for o nome com melhores condições políticas e maiores chances na direita, e é difícil prever algo diferente aí, o Centrão não vai se declarar a favor de outro pré-candidato. Simplesmente porque a perspectiva de poder, que sempre anima os políticos e mais ainda o Centrão, continua crescendo com o governador de São Paulo. Embora sua relação com Bolsonaro crie aí um constrangimento já conhecido, o que não significa que bloqueie definitivamente sua candidatura, mesmo considerando como irreversível a candidatura de Flávio Bolsonaro. Nesse momento, que é ainda muito cedo para garantir definições, está na mesa a ideia de a direita comparecer ao primeiro turno com 2 candidatos. E o fato de que o nome mais atraente, inclusive para o mercado, continue sendo o de Tarcísio, não impede que um outro nome não saia de cena nas análises de todo dia, como se vê aí, que é o governador Ratinho Júnior. Thaís Felipe.
Obrigado. Veja a seguir no Jornal da Noite. Austrália é o primeiro país a proibir acesso às redes sociais para menores de 16 anos.
Menino que virou notícia ao narrar o título do Flamengo no topo de uma montanha, agora vai ver uma partida ao vivo na Europa.
Direto aqui no estúdio, Fernandinho Fernandes conta tudo da preparação do Flamengo para a estreia no torneio intercontinental.
Duas mulheres reformam brinquedos que iam para o lixo e alegam crianças carentes nesse Natal.
E as invenções da culinária brasileira. Em época de Natal, de panetone, surge o sushi-tone. Em instantes, aqui no Jornal da Noite.
Eu sou Cristiane Ramalho, direto de Berlim, na Alemanha, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
No Viver Melhor dessa semana, vamos falar sobre cuidados com os ouvidos, nariz e garganta.
A perda auditiva, ela tem que ser tratada a partir de um início que